Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Embora os graves desastres em barragens de mineração pareçam uma excepcionalidade, são mais frequentes do que se imagina. Nos últimos 100 anos, foram registrados 356 desastres com mineradoras no mundo. Mas diante tantos eventos desse tipo, quais as políticas que existem ou deveriam existir para cuidar da saúde e segurança dos trabalhadores da mineração? Eu sou Carlos Carmigliatti e esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, no último programa da série Mineração e Saúde do Trabalhador, que comemora o mês de maio, que é o mês do trabalhador. Para isso, converso com o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Observatório em Saúde do Trabalhador de Belo Horizonte, professor Tarcísio Magalhães Pinheiro. Olá, professor, muitíssimo obrigada pela participação ao longo da semana aqui com a gente, né? E, professor, explica pra gente, né, quais são as garantias em termos de assistência e promoção da saúde ao trabalhador da mineração ou de áreas correlatas?
Do ponto de vista da mineração, falando um pouquinho da legislação trabalhista, a gente tem legislações específicas com relação à segurança. Segurança, sim, acidentes, uso de EPI, enfim, isso é histórico e tem durante muito tempo. Há uma, ou deveria ter, uma rotina de fiscalização dessas atividades na mineração, específicas para mineração. Na área da saúde, né, no campo da saúde do trabalhador, no SUS, o SUS ele cuida de todos os trabalhadores. Não é só trabalhador da mineração. É trabalhador da saúde, é trabalhador rural, é trabalhador da educação, de um modo geral. E o SUS tem políticas também específicas com relação à identificação de alguns desses danos. A gente estava falando aqui da questão dos danos ao aparelho respiratório. Então, tem protocolos, vamos assim dizer, de investigação de doenças relacionadas ao trabalho respiratórias e com populações de mineradores. Então, tem uma política assim, de cuidado, de atenção.
E o senhor falou em fiscalização, né? Essa fiscalização, ela funciona na prática?
Fiscalização hoje, né, pelo que nós conhecemos, sabemos, ela anda com muitas dificuldades do ponto de vista de pessoas e do ponto de vista operacional, de recursos para realizar as ações de fiscalização. Então, aquelas ações rotineiras, etc., etc., essas ações, por uma questão de contenção de verbas, de um modo geral, têm sido adiadas ou postergadas, né? E fica-se muito em cima de atividades assim, mais emergenciais, demandas mais emergenciais e graves. Então, assim, nós temos políticas que são muito, muito fragmentadas e desarticuladas. Então, isso enfraquece muito as ações, sobretudo as ações de fiscalização e de vigilância, que elas também são feitas conjuntamente. Então, não vou te dizer que nos falta nos falta legislação. Temos legislações. Agora, nos falta capacidade ou condição de aplicação dessas fiscalizações. Né? Nós temos déficits importantes. Nós não temos, por exemplo, fiscais em número suficiente para fazer o trabalho, para fazer essas atividades de fiscalização. Como essa questão de Mariana foi estarrecedor quando nós descobrimos, né, a sociedade descobre, que o número de fiscais para dar conta de fiscalizar as barragens de rejeito era ridículo, era insuficiente. Então, esse é um problema muito grave do ponto de vista das políticas. Tá?
A série desta semana sobre mineração e saúde do trabalhador chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Essa edição foi produzida por Carolina Magalhães Eu sou Carles Carmigliatti, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.